Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler.
Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Toda semana estamos por aqui no seu tocador favorito, com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e estou muito bem acompanhado da minha querida amiga Lari Schlegel.
Oi, oi, Sansa, oi, Cami. Oi, pessoal de casa.
E o breve spoiler da Lari já traz aqui a nova estreia do Senta que lá vem spoiler, a presença de gala da nossa querida Camila Couto. Camila, apresente-se aí para os nossos ouvintes maravilhosos, faz favor.
Oi, oi, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Para quem não me conhece, eu sou Camila Couto, sou jornalista, redatora, sou freelancer no site Tecmundo, colaboro com vários sites, só é me seguir no @camilacouto no Instagram, que vocês vão ver todos os sites que eu colaboro, no Cinema em Série, participo do podcast do Cinema em Série, faço live com um monte de gente, todo lugar que me chamam, eu tô lá. Eu sou tipo a Nicki Minaj do cinema. Aonde me chamam pra feat, eu tô lá.
Muito bom, Camila. Seja muito bem-vinda. Olha, a gente teria também a presença do nosso queridíssimo Bruno Vicentinho. Mas Bruno Vicentinho é um homem muito compromissado. Ele acabou ficando preso entre uma ponte e outra no seu jatinho. Não poderá participar, mas em breve estará de volta. Dedicamos esse episódio pra você, meu querido Vicentinho. Ó, beijo.
Vicentainer, beijo, Bruninho.
Muito bem, nós estamos reunidos aqui para falar sobre o segundo volume de uma franquia que mal começou e já virou xodozinho lá na Netflix, alcançando o primeiro lugar nas paradas em menos de 24 horas de lançamento, hein? Papo hoje é sobre o quê, dona Lari?
Hoje nós temos o retorno da queridíssima Millie Bobby Brown em Enola Holmes 2. Quem aí tá animado?
Gostei da empolgação, hein? Olha, nunca é demais lembrar que, como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Enola Holmes 2, recomendamos que dê um pulinho lá na Netflix antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Norbinha, solta o trailer enquanto a gente se ajeita aqui nos camarins do Senta que lá vem spoiler.
I'm looking for a girl. She worked at the match factory. Enola Holmes.
She's a detective.
Looks like she blew over in the wind.
She discovered something that powerful people want to hide. And it's deadly.
Sherlock, why are you here? Is it my case or your own?
Both. Seems our cases are connected.
The game has found its feet again.
Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? A gente deu todo o contexto da criação do universo de Enola Holmes no nosso programa sobre o primeiro filme. Pra quem tiver curioso, episódio 76, vale a pena dar uma visitada. Então eu vou dar uma breve resumidinha pra vocês. Temos aqui uma ampliação do universo criado por Sir Arthur Conan Doyle, que entre 1887 e 1927 trouxe diversas histórias de Sherlock Holmes para o mundo. A escritora Nancy Springer, uma super fã do detetive mais famoso do mundo, aproveitou aí o pano de fundo e a atmosfera criada pelo seu antecessor para dar vida à irmã mais nova de Sherlock e também, aqui entre nós, dá um belo de um trato feminino que, ao menos por esses dois filmes que a gente viu, parece ter caído muito bem, né, gente?
Olha, eu curto demais quando um universo que já é conhecido é expandido para trazer uma nova contextualização ali. Aqui, no caso, trazendo uma personagem feminina para falar mais sobre investigações, sobre essa Inglaterra vitoriana. Então, assim, a gente já conhece e vamos ver agora, por uma outra perspectiva, o que mais é para ser narrado aí. Gosto disso.
Eu também gosto bastante dessa expansão desse universo, principalmente que a gente conhece o berço do Sherlock. Não só a irmã dele, a Enola, como também a família dele, que, né, mostra que toda a família é meio desestruturada, né? Cada um tem a família que merece, basicamente.
Muito bem. Gente, entrando mais a fundo na história do segundo filme, a gente acompanha a Enola, que agora é uma detetive de aluguel, igual seu irmão, assumindo o seu primeiro caso oficial. Ela é requisitada para achar uma garota desaparecida, mas à medida que sua investigação continua, ela vai descobrir que há muito mais em jogo do que apenas um desaparecimento. O elenco segue afiado, com Millie Bobby Brown no papel principal, Henry Cavill como Sherlock Holmes e Helena Bonham Carter no papel da mãe dos dois. Como acréscimos importantes, temos aqui o sempre excelente David Tillis, lá de Sandman, como Inspetor Grail, e a Sharon Duncan Brewster, lá de Duna, como a Mira Troy. Mais algum destaque aqui no elenco que vocês gostariam de trazer, meninas?
Ah, eu quero falar que eu gosto muito do Lois Partridge. Ele faz o personagem Tewksbury. Gente, fala rápido. Lois Partridge com Tewksbury, um anagrama extra aqui de Enola Holmes, feito ao vivaço.
Cara, e é muito louco pra quem viu a série do Sex Pistols lá na Star Plus recentemente. Aliás, recomendo muito essa série, super curtinha, 6 episódios, inteirinha com o elenco em inglês. Vê o Partridge, né, que faz o Tewksbury, como o Sid Vicious, né? Então ele faz um Sid Vicious muito maluco, muito drogado, muito apaixonado, muito, enfim, revolucionário. E aí ele volta como um lorde aqui, né, com a cartolinha, com os bons modos. Então isso mostra que ele é um ótimo ator mesmo, viu, Lore? E olha só, queridas, antes da gente mergulhar de cabeça no debate, bora dar aquela tradicional passadinha pra ver que público e crítica tem achado dessa produção? Conta aí pra gente, Dona Lariposa.
Lá no IMDB, temos até aqui 12 mil avaliações e tem a nota média de 6.9. No Metacritic, o Metascore aponta 62 de 100. No Letterboxd, ele tem 3.7 de 5. E no Rotten Tomatoes, ele conta com aprovação de 79% do público e 92% da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta Que Lá Vem Spoiler. Camila, o Brasil quer saber... Quais são as suas primeiras impressões sobre Enola Holmes 2? Você gostou? Amou? Ou dá pro gasto?
Dá pro gasto. Assim, é um filme que eu assisto uma vez, olho os pontos positivos, tento absorver. Nossa, um filme interessante, um filme que abordou um universo que eu gosto, que conseguiu dar uma boa continuidade pro primeiro filme, só que é mais do mesmo. Basicamente é o mais do mesmo, sabe? A... mãe da Enola aparecendo em momentos pontuais para ser assim, o Deus Ex Machina, né, para salvar ali o momento. E é só, não é um filme ruim, é um filme que dá para passar ali na escolinha, mas para mim foi só isso, um filme bom para você assistir na sessão da tarde.
Ô Kai, você sabe, eu concordo com você com a sessão da tarde, mas eu não queria colocar a Sessão da Tarde de uma forma pejorativa, porque a Sessão da Tarde é aquele filme picotado, né, que originalmente tinha 2 horas, 2 horas e pouco, a Globo faz aquele favor de deixar ele com 1 hora e meia, coloca os comerciais no meio, e se você quiser fazer uma pipoca, abrir a porta para visita, fazer absolutamente qualquer coisa, tudo bem, o filme continua porque ele é previsível, né? Ele não vai ter nada de muito diferente para te apresentar ali e tudo mais. Eu acho que o Enola Holmes... tem duas formas da gente vê-lo, né? E são formas bastante diferentes. Se fosse um filme passando no cinema, que a gente, vamos lá, gastou com estacionamento, com os ingressos que estão cada vez mais caros, com a pipoca, né? Refrigerante e tudo mais, para ver um filme no cinema, com mais de 2 horas, é uma longa duração que a gente tem aqui. A gente talvez, eu pessoalmente estaria mais exigente, falando assim, pô gente, vamos se esforçar um pouquinho mais, né? O roteirista, né, vocês são competentes, temos aqui o diretor de várias séries muito interessantes, a principal delas Fleabag, né, um cara criativo, A Quebra da Quarta Parede é legal, mas ela vai ficando bastante óbvia em alguns momentos, né, do tipo, legal, Millie, a gente já trocou essa ideia, você já falou comigo, você é muito engraçada e divertida, mas toda hora vai ficando meio cansativo, sabe? Então, assim, no cinema eu ficaria meio cabreiro e estaria vindo aqui meio modo Larilévola. Porém, contudo, entretanto, no conforto do meu sofá, na Netflix, podendo pausar a hora que eu quiser, pra fazer um xixizinho, a minha pipoquinha, ver o filme, ver um pouquinho, ver mais um pouquinho. Eu vi em 3 partes, gente, e nem me incomodei, porque não é aquele filme de atmosfera, Denis Villeneuve, que se você sai da vibe, você fala assim, nossa, eu não posso sair, não me interrompo, porque eu tô morando nesse filme. Não é, gente, ele é levinho. Você sai, você entra, você sai, você entra... abre a porta ali pra visita, eita, o cachorro fugiu, pode buscar, volta, tá tudo bem, sabe? O que me incomoda, né, e já passando a bola aqui pra Lari, é um pouquinho essa coisa do Sherlock Holmes ser sempre um super-herói, né? Não sei vocês, mas a gente tem um Sherlock Holmes nos cinemas, né, nos filmes, que era o Homem de Ferro. A gente tem o Sherlock Holmes nas séries, que era o Doutor Estranho. E a gente tem aqui o Sherlock Holmes, que é o Superman. Pra mim, rola uma certa dificuldade de desassociar. Por que que o Sherlock Holmes tem que ser sempre um super-herói e não pode ser um cara mais aleatório, talvez, sabe? Então me incomoda um pouquinho. Eu acho que eu adoro o Henry Cavill, ele é uma graça, é uma delícia, é um gato, mas eu tenho uma dificuldade de comprar ele como Sherlock, viu, Lari?
Ah, muito bom. É, vou começar de trás pra frente, então, meio que te respondendo, não que você tenha feito uma pergunta pra mim, Sansa, mas eu acho que ele corresponde a essa cara de querido, sabe? De temos que gostar do Sherlock Holmes, mesmo que os holofotes estejam para a Enola, porque ela precisa encontrar o seu próprio caminho, mas o irmão não pode ser simplesmente um canastrão chato que impede ela de conseguir isso. Então ele, por si só o rostinho dele ali, gato, tranquilo, já entrega isso de alguma forma. Então ele não precisa ter um monte de cena para já passar essa sensação de que tá tudo certo, sabe? Tipo, ele é um personagem. Mas agora sobre o filme em si, eu preciso deixar muito claro aqui que eu já assisti querendo gostar. Eu vi o filme de um modo bem despretensioso mesmo. E isso vai corresponder aqui também com o que eu vou falar. Porque eu poderia pontuar só coisas ruins. Mas hoje eu escolhi aqui vir no modo Lariposa do Amor, como o Sansa fala, né? Então as minhas expectativas estavam baixíssimas, tá? E eu vi pensando, e a Lari da infância, da adolescência, o que teria achado desse filme? E a minha resposta é, eu teria adorado essas aventuras, porque tem um mistério, tem essa coisa de ação, de a Enola Holmes ser essa menina independente que foi ensinada a se virar sozinha, a lutar, a não temer os desafios, ela realmente vai atrás de tudo, ela quer resolver, e mesmo tendo um irmão Sherlock Holmes, ela não quer bater lá na porta dele e pedir, olha, me ajuda. Eu acho isso muito interessante, e eu, como fui uma criança que amava assistir, por exemplo, Goonies, essa coisa de aventura, com um monte de meninos ali como personagens principais, eu ver a Millie representando ali a Enola Holmes, eu acho isso um máximo para as meninas que estão em busca de um filme com essas características e que encontram ali na Netflix em um modo muito facilitado. No entanto, para mim, uma hora e meia, sem a ajuda da Globo para picotar ali, eu vejo que os montadores estão cada vez com mais dó de cortar cenas que não levam a história adiante. Isso é um grande problema, porque elas se tornam repetitivas, sabe? Tem algumas cenas de fuga ali que, tipo, ai, é mais do mesmo. Se eu sair, como o Sansa fala, por 5 minutinhos para correr atrás do cachorro, eu volto e tá na mesma coisa. Isso, para mim, gera um problema. Agora, como diversão e como o filme tem essa cara de leve e despretensioso mesmo, eu acho que ele entrega bem os resultados aí e a garotada vai curtir.
Só queria esclarecer que quando eu falo Sessão da Tarde, não é de forma pejorativa.
Tome!
É só que não é um filme que tá 100% ali pra mim. Tá? Que, como você mesmo falou, dá pra pôr na TV. Se você saiu para apagar um incêndio e voltou depois de uma hora, vai estar no mesmo ponto. E eu acredito que isso venha um pouco do que a Lari falou. Muitas cenas repetitivas que, se você cortasse, não faria diferença nenhuma. Se você cortasse, o filme tem 2 horas e 10. Isso? Se reduzisse ali para 1 hora e 50, já estaria show, um pitelzinho, sabe? Porque ele ficaria redondinho. Mas, e outro ponto que você falou também, viu, é sobre a questão da gente ir no cinema, se você tivesse ido no cinema, gerado todo o gasto do cinema, toda a preparação, tanto psicológica quanto física e financeira de ir num cinema, você talvez teria uma crítica um pouco mais pontual, assim, um pouco mais quente, né, nervosa pra fazer do filme. Mas como você estava no conforto da sua casa, né, ali no seu sofá, com a pipoquinha que você fez, você viu ele de outra forma. Mas aí eu gostaria de colocar um questionamento pra você. Por que que a gente tá permitindo aceitar que filmes fiquem ruins só porque a gente tá vendo dentro da nossa casa? Tipo, não, que, não estou falando de Enola Holmes pontualmente, tá? Não estou falando que o filme é ruim. Mas assim, por que que você se permite deixar que um filme seja ruim só porque você está vendendo a sua casa?
Eu realmente gosto de ver filme triste num dia que eu esteja triste, porque eu gosto de sofrer junto, eu quero chorar. Se eu tô felizona, eu não vou entrar da mesma forma no filme, sabe? Então isso, para mim, importa bastante.
Eu acho que a Netflix hoje, ela comanda o jogo, né? Os outros streamings também, mas a Netflix com um destaque um pouco maior. Então, ela pauta, né, o que muitos de nós vamos assistir, vamos comentar, vamos escrever, né? A Camila vai escrever nos portais e sites, a gente vai gravar no podcast, por aí vai. Aí tem um ponto muito interessante, porque a partir do momento que a Netflix pauta, né, ela vai fazer esse jogo de uma forma muito inteligente, que é: eu não preciso fazer o melhor filme, colocar a melhor qualidade, gastar tudo que eu gastaria aqui com os melhores profissionais e por aí vai. Eu preciso soltar as coisas rápidas, com certa velocidade, e ter nomes que gerem plays, né? Ter grandes artistas. Então, eu vou trazer duas, três carinhas mais conhecidas, né? Que vão atrair o público, porque eu preciso do play. Eu não necessariamente preciso do like e do share, eu preciso do play. Eu preciso contabilizar plays na minha plataforma, né? Então, a partir do momento que ela vai pautar toda a conversa, isso não necessariamente quer dizer qualidade. O jogo tá ganho antes, sabe? Você ganhou o jogo antes, porque você conquistou o play dessas pessoas. O filme tem 1h30, 2h, e a gente vai falar sobre isso, as pessoas vão estar falando sobre isso, a gente não quer ficar de fora da conversa, a gente vai ver até o final. Eu não vou ver 1 hora de Enola Holmes, eu vou ver 2h10, né? No caso, Enola Holmes 2. Então, acho que é muito isso, cara. É uma isca, eles colocam e a gente morde pra se manter na conversa.
Mas eu acho que a gente, quando tá no papel de comentar sobre um filme depois, o nosso olhar, ele já tende a ser mais criterioso, é natural. Se a gente for perguntar pro público de um modo geral, eles estão consumindo e estão amando. Eles não estão nessa coisa de, ah, mas não é tão bom quanto esperava. Tá lindo. É aquela coisa de ir na videolocadora às sextas-feiras pra ver um filme bacaninha, devolver na segunda, e tá tudo certo. Não interessa se é a melhor atuação da vida. Acho que isso conta bastante também.
Muito bem, minha gente. Olha só, se o primeiro Enola Holmes teve uma preocupação maior em apresentar o universo e os personagens, esse aqui, pelo menos pra mim, pareceu mais à vontade aí em desenvolver a história e principalmente em diferenciar Enola Holmes de tudo que a gente viu até aqui em Sherlock Holmes. Nesse sentido, meninas, vocês acham que a franquia da Netflix tá sendo bem sucedida ou ela ainda fica muito à sombra, muito atrás aí de outras produções sherlockianas? Diz aí, Lari.
Eu gosto muito dessa jovialidade que Enola Holmes traz pro universo de Sherlock, porque Sherlock Holmes, pra mim, sempre teve aquela cara de sombrio, mais dramático. Eu lembro de ler um livro dele na adolescência e de ter uma sensação mais misteriosa no sentido de sombria mesmo, tá? E aquilo que eu vi de produções audiovisuais posteriormente também tinham essa cara que se levavam mais a sério. E aqui não quer dizer que o filme não se leva a sério, mas ele é mais despretensioso, ele é mais colorido, ele é mais divertido, ele abre precedente para fazer piadas, tipo, quando a Enola Holmes está lá fugindo de um agente da polícia, ela interrompe a fuga para conversar com o público ali, quebrando a quarta parede. Tem aquele aspecto narrativo com ilustrações, de uma forma que fica muito dinâmica, eu gosto disso, tá? Tem também aquilo que para mim tem muito cara de filme infantil adolescente, tá? Que são as engenhocas, aqueles enigmas, aquelas coisas de engenharia infantil, sabe? Que vai fazer uma correlação com eventos mirabolantes. E que aqui ou a gente compra a ideia e entra nessa onda, ou a gente vai acabar tendo uma experiência ruim.
Visão do público, como vocês falaram, dá sim pra passar um pano. E sendo bem sincera, essa partezinha, mesmo com várias idas e vindas, eu gostei dessa partezinha, sabe? Dela encontrando algumas pistas, o Sherlock encontrando outras. Assim, mostrando que ela está aprendendo também sobre essa área. Porque ela entra na cena do crime, vê a menina lá na cama, vai lá, vê as pistas, vê tudo que acontece. E depois o Sherlock vai no mesmo lugar que ela e consegue encontrar outras coisas. ela tem uma visão daquilo e ele tem uma outra visão daquilo, uma visão um pouco mais experiente, e ela uma visão nova, uma visão que ele não teria. Entendeu? Eu acho isso muito interessante, porque cruza, né, uma visão experiente, uma visão... Eu não gosto de usar a palavra inovadora, mas assim, sabe, no, na questão de novos ares, dela ter uma outra visão, uma visão que ele não teria.
Muito bem, minha gente. Olha, pra quem reclama de filme parado, o que não falta aqui é ação, movimento, reviravoltas e bons personagens, né? E a gente viu ali nos últimos minutos de filme que o palco tá mais do que montado pra Millie Bobby Brown continuar com seu show. Gente, mesmo a Netflix não tendo ainda confirmado um possível Enola Holmes 3, vocês acham que a franquia tem potencial aí pra ir longe ou deve parar ali pelo terceiro ou quarto filme, já que depois de 7 anos como Eleven, a Millie provavelmente não vai querer mais 7 como Enola? Ou vai?
Eu acredito que ela não vai querer fazer mais 7 anos, mas eu acho que um terceiro ou quarto filme pode ser que saia, viu? Principalmente porque tem ela... E Henry Cavill? Eu sei que Henry Cavill tá saindo, ele saiu de The Witcher, ele tá voltando pra DC, mas por que não, né? Já que eles estão conseguindo fazer dinheiro com isso. Se eles quiserem seguir apenas os livros, provavelmente vai entre 4 e 5. Eles podem até dar aquela dividida e jogar ali 4 e 5 filmes, se for também da vontade da Millie.
Olha, eu acho que se deixar, vai ter Enola 20, 30, 40. A gente já sabe que o público ama uma franquia. Enquanto der para produzir, Netflix estiver ganhando dinheiro com isso, eles vão fazendo. E não necessariamente, a gente sabe muito bem que não precisa parar nos livros já escritos, né? Se eles quiserem fazer a Enola Holmes lá com seus 40 anos, fazendo uma parceria com um irmão, eles vão fazer uma série com isso. Depois ela com seus 70. Então, expandir esses braços aí da história sempre é possível, desde que o público esteja alinhado, queira dar continuidade e esteja, consequentemente, dando play e dando dinheiro ali para a dona Netflix. Então, possibilidade sempre há. Até mesmo porque... a gente sabe que o público, na verdade, não cansa das histórias. A gente sempre vai em busca de histórias semelhantes. É o que a gente vê no cinema. Às vezes muda o ator ou a atriz, uma ou outra contextualização, mas as histórias se repetem. E eu acho que eles têm uma oportunidade muito boa de desenvolver melhor as demais personagens femininas para além da Enola, que a gente já mencionou bem rapidinho antes. Acho muito importante eles trazerem aqui como só uma ponta, né? Mas a personagem da Sarah Chapman, que na verdade é inspirada numa história real, dessa mulher que fez, que foi uma das precursoras da greve, que notou que a mudança dos fósforos brancos ao invés dos vermelhos estava realmente causando uma doença nociva, que várias mulheres estavam falecendo, adoecendo e tudo mais. Então, trazer e oportunizar que outras histórias como essa sejam contadas de uma maneira mais eficaz, com uma narrativa que realmente contemple a força dessas histórias, que Enola não conseguiu trazer tão bem. Então, eu acho que tem muito pano para manga aí, sim.
Eu coloquei a mão aqui na consciência e eu lembrei de The Handmaid's Tale, que só era um livro, só era um. Era pra ter uma temporada e é isso, acabou. Já tá aqui na quinta? Aproveitando o gancho que você me deu sobre a representatividade que eles tentaram trazer, eu sempre bato o martelo de que sim, é muito importante essa representatividade, só que eu sempre também vou cobrar por uma representatividade eficaz. No caso da vilã, eu fiquei um pouco irritada. Quando veio o plot mostrando que o vilão não era um homem, era a secretária, ela é a secretária dele, eu fiquei um pouco pensativa. Eu fiquei assim, cara, por que que eles colocaram ela e essa motivação dela? Que a motivação dela é do tipo, bem resumidamente, você nunca ia me valorizar, então eu tomei o que é meu por direito. Vou dizer assim que como uma pessoa levemente vingativa, eu gostei. Gostei, né? Ela tomou ali a vingança dela. Mas, pra um filme assim, eu fiquei... Cara, poderia ser melhor. Essa representatividade que eles que tentaram trazer ali deu uma quebrada naquele ponto pra mim. Eu não gostei da motivação dela. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara. Eu consegui ser clara. Eu não consegui gostar da motivação dela. Ela foi má apenas por ser má. Apenas por, ah, não, eu tô afim de roubar, quero pegar o que é meu. Sabe, ali, mediante toda aquela representatividade que eles queriam colocar com a Enola, com a mãe dela, com a Edith, com a Sarah e tudo que as meninas na fábrica de fósforos estavam passando, quando a vilã virou e falou assim, ah, não, era, eu só queria o que era meu. Eu fiquei tipo, ah, eles estão apenas fazendo o que os vilões homens já fazem. Eles não trouxeram uma real representatividade com aquela vilã. Eles colocaram apenas uma mulher negra como vilã. Só isso.
E pedindo uma desculpa aí pros fãs, né, da franquia Harry Potter, fica uma vilã de Harry Potter, né, gente? Paulinha, desculpa por essa, mas fica muito gratuito, né? Porque a vizinha HBO, né, HBO Max, ela tem a série Sherlock, e quem faz o Moriarty lá é o Andrew Scott, um dos meus atores favoritos, o Padre Gato lá de Fleabag, e ele arrebenta como Moriarty lá, velho. Você tem uma construção de personagem, cara, que leva umas duas temporadas só pra construir o personagem. Então eu acho que aqui no filme é tudo feito de uma forma meio leviana. Tudo bem, o público-alvo é diferente, a proposta é diferente, mas dava pra se esforçar um pouquinho mais. E pensando em futuro, né? Eu não vou ficar nem com o terceiro, quarto filme da K, e pelo amor de Deus, nem com os 20, 30 da Lari, né, gente? Tomara que pare bem antes. Mas tem algumas sinalizações, né? Então, essa coisa da Moriarty já está solta, né? Está a perigo de novo e poder fazer mais maldades por ali. E é muito interessante a gente ver esse Watson, né? Novo parceiro, inclusive sugerido pela Enola, né? Olha que interessante a gente voltar na história e a Enola sugerir pro Sherlock, que convida ela para ser uma sócia, ela falando, você tá muito sozinho, você precisa de um amigo. E aí ele vai recrutar, inclusive, um roommate, que é o Dr. Watson, né? Interpretado aqui pelo Himesh Patel, que é um excelente ator com uma pegada interessante para o drama e também para a comédia, que tende a ser o Dr. Watson na sequência de Enola Holmes. Então, eu acho que essa franquia vai ficar ali com 5, 6 filmes, trazendo mais nomes interessantes, e nessa estratégia da diária da Helena Bonham Carter, né? A gente falou aqui nos bastidores, a Helena fez um acordo com a galera de Enola Holmes, que ela gravou uma diária para 6 filmes. Então tá tudo gravado, é só colocar ali picado nos filmes, que beleza. E o Henry Cavill, Superman, gato bonitão, ele acordou uma diária por filme. Então cada filme tem uma diariazinha dele, a soma dele em tela dá uns 10, 12 minutos, e tá bom demais.
E eu vou deixar uma pitada aqui de que o Henry Cavill não consegue fazer um bêbado direito. Ele é tão perfeito que ele não consegue ficar nem bêbado. Fiquei indignado com aquela atuação dele de bêbado. Não foi uma interpretação honesta, tá? Era só essa minha indignação mesmo.
Ou seja, é um bêbado de Taubaté, né? Muito bem, minha gente. Vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100. Quantas poltronas amarelas vocês dão para Enola Holmes 2, que tá esperando todo mundo lá na Netflix? Manda aí, dona Lari.
Eu vou de 70 poltronas amarelas, que hoje eu tô bem de boa, eu tô lariposa do amor e é isso aí.
Nossa, você foi até boazinha. E eu vou seguir a sua linha mesmo, eu vou dar 75. Eu achei muito interessante esse formato de vocês de darem notas de 0 a 100 poltronas, porque geralmente ou é de 0 a 10 ou é de 0 a 5. Eu achei muito interessante, gostei, parabéns.
E olha, gente, eu fiquei pensando muito nessa nota, porque eu saí feliz do filme, feliz e saltitante. Eu tava meio lariposa do amor também, com a minha 75 poltroninhas pra lá e pra cá, sorridentes, voaçante. Só que na nossa conversa, pensando um pouquinho no roteiro, pensando um pouquinho na vilã, algumas poltronas ficaram pelo caminho. Eu dei uma reduzida aqui, vou deixar Enola Holmes 2 com 67 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o ábaco aqui do Senta Clavin Spoiler, ficamos com 70.6. Como não tem poltrona sem braço, 71 poltronas amarelas para Enola Holmes 2. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein? Todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Clavin Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com o cachorro ou zapeando pelo serviço de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, queridas?
Valeu, Sansa, valeu, Cami, um beijão, pessoal, e até a próxima.
Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, pessoal, eu gostei muito. E, de novo, reforço, vai lá no meu Instagram, @acamilacouto, conheça os sites que eu colaboro, meus textos, ouve meus podcasts, vê minhas lives. Se vocês gostam de umas coisas um pouquinho diferentes, corre lá no meu Instagram, @CamilaCouto, que vocês vão conhecer um outro lado de mim.
Muito obrigado, a cinéfila de Taubaté. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.